aos dois ao mesmo tempo, com certeza, não é? Muito bem. Senhor Deputado André Ventura, só chegou 2 minutos para pedir esclarecimento.
Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhor Presidente, vou-lhe pedir autorização especial e desculpa à Senhora Ministra de não tocar diretamente no tema que aqui hoje trouxemos, porque entendo que o país precisa hoje de um esclarecimento da Senhora Ministra da Justiça em relação à fuga de 2 reclusos de Alcoentre. Nós temos tido, Senhora Ministra, consecutivamente fugas das prisões e temos uma reação sua que não dá segurança à população e à sociedade sobre a ordem pública e a tranquilidade nesta matéria. Nós temos tido prisões onde se fazem festas com xixa e com droga, temos tido transmissões no TikTok em direto da prisão e as nossas prisões estão a transformar-se numa bandalheira absoluta, absoluta, absoluta. Basta ter TikTok para ver diretos das prisões. E isso não era trabalho.
Senhor Deputado, eu compreendo a atualidade. Para esse efeito também há figuras regimentais para poder questionar o Governo sobre a atualidade. E, portanto, há uma matéria que o Senhor Deputado tem a noção, aliás, pela sua introdução, de que é a matéria que está à margem da ordem do dia. E, portanto, eu pedi a sua compreensão para que esta matéria não seja aquela que seja objeto aqui da sua interpelação. Porque eu tenho outras figuras regimentais para usar, debates de atualidade, debates de urgência, etc., que vão ao encontro daquilo que o Sr. Deputado deseja. E, portanto, sou pena de ficar uma anarquia regimental, não é? Não é fácil de dar a palavra, certo?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesse caso, deixarei à Sra. Ministra a oportunidade de querendo responder à questão e deixarei o seguimento das questões sobre esta matéria, pedindo-lhe desculpa por isto, por entender que a atualidade justificava esta intervenção.
Sim,
aqui
no também Governo. Percebo. Obrigado. Sr. Deputado Manuel Magno, faz favor, 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Governo apresenta esta proposta face à necessidade de adaptação dos estatutos dos magistrados judiciais e do Ministério Público, bem como da Lei da Organização do Sistema Judiciário e do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, à nova Lei do Centro de Estudos Judiciários, objetivando, entre outros, a atração de talentos e de formação de magistrados de elevada qualidade, o que virá a proporcionar o aumento da eficiência do sistema judiciário, tão criticado desde sempre por sua morosidade em dar respostas às demandas da sociedade. Entretanto, a eficiência depende de disponibilidade de tempo dos magistrados para fazer pesquisas e estudos sobre os temas que devem julgar. Este tempo só será concedido aos magistrados a partir do momento em que tenham uma assessoria capaz e ao seu dispor para que eles executem o trabalho burocrático e possam, os magistrados, bem decidir e de forma mais célere e eficaz. Pergunta-se, como vamos fazer a transição desta assessoria existente na lei atual, que é meramente formal ou residual, para uma assessoria efetiva? Porque só assim conseguimos perceber se realmente vamos conseguir diminuir o trabalho burocrático a que estão submetidos os magistrados. Por segundo, como se vai fazer quanto aos assessores da jurisdição administrativa e fiscal, que apresentam elevado grau de especialização e interdisciplinaridade técnico-científica, o que quer dizer que precisam de juristas, contabilistas e gestores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tenho 1 minuto e 42 mais 15 segundos de tolerância para fazer a responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, respondendo à questão que me foi colocada sobre o tema que aqui nos traz, que é da maior relevância e importância e que penso que também isso é reconhecido, quanto à transição, neste diploma o que nós prevemos é adaptar os diplomas para que seja possível a concretização das assessorias em diploma próprio, que será regulamentado em decreto-lei, preparado pelo Governo, aliás, já em fase final, que está a ser preparado em articulação com os Conselhos, quer o Conselho Superior de Magistratura, quer dos Tribunais Administrativos e Fiscais, e que irá prever não só a existência de assessores, como a possibilidade de criação de gabinetes de assessoria, com as várias valências que aqui estão. Portanto, é um tema do programa de Governo, é um tema que é prioritário para o Governo e que contamos nos próximos dias, poder ter conclusão desse diploma, que será um decreto-lei, depois será conhecido dos senhores deputados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Ministra. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Paulo Moacho, do LIVRE, 4 minutos, já chegou.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. A proposta que o LIVRE aqui traz hoje visa eliminar o pagamento da taxa de candidatura para ingresso nas magistraturas e, no nosso entender, esta é uma medida de elementar justiça e equidade, aliás, também defendida pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e pelo Conselho dos Oficiais de Justiça e que foi chumbada já na anterior legislatura. A justiça é estruturante da democracia e da confiança dos cidadãos no funcionamento do Estado e das instituições. A Constituição garante que a todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para a defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos. É uma importante garantia constitucional que fica, no entanto, comprometida se não houver magistrados suficientes para que os tribunais funcionem e funcionem bem. E, de facto, o nosso país enfrenta atualmente uma grave escassez de magistrados e esta escassez tem diversas razões. Elas são complexas, desde o envelhecimento da classe, a falta da atratividade da carreira, até o próprio descrédito do sistema. Portanto, não é possível falar sobre regular funcionamento dos tribunais, como, aliás, o Governo alude na proposta de lei que hoje aqui traz, sem olharmos de modo abrangente para as soluções que permitam dotá-los dos recursos humanos capazes e suficientes para exercer a sua função. É por isso preciso, do nosso ponto de vista, começar pelo início, pelas condições financeiras que é preciso ter para poder concorrer à magistratura. 210 euros é quanto custou e custa a inscrição para a apresentação de candidaturas, ainda agora no último concurso de ingresso, em 2025. É certo que os candidatos em situação de insuficiência económica podem pedir a dispensa do pagamento ou a dispensa parcial do pagamento de inscrição, sendo que ter insuficiência económica significa, para este efeito, oferir rendimentos abaixo de um determinado valor, que é um valor também bastante baixo, pelo que deixa de fora um leque de outras insuficiências que não cabem naquele teto, para mais num país onde os rendimentos são reconhecidamente baixos para os encargos e, do nosso ponto de vista, o acesso à profissão, a qualquer profissão, mas também à magistratura, não pode depender da capacidade económica, mas exclusivamente das aptidões, das capacidades e do mérito de quem concorre. Mas mais, é que para além dos exames que se realizam em datas diversas, os candidatos têm que custear uma série de outros encargos, como deslocações que se somam ao custo para a prova. E estes custos acabam por constituir um verdadeiro impedimento para potenciais candidatos que não preencham os requisitos para serem dispensados do pagamento. Quando se fala de um tema que está a causar constrangimentos no funcionamento da justiça, que é a falta de magistrados, é preciso olhar para ele de todos os ângulos e pensar em soluções que abranjam todas as fases do processo e protejam todos os interessados na carreira, tenham ou não meios financeiros para a ela aceder e, repito, eliminar esta taxa de inscrição nos cursos de formação para as magistraturas é uma destas medidas. Obrigado.
Senhora Deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista, para uma intervenção, 5 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Ministra, esta proposta de lei apresenta alterações muito importantes, transversais ao sistema judicial português. A Sra. Ministra já a retratou quando fez a sua intervenção. É uma proposta de lei que digo desde já que numa apreciação geral, como sabe, até pelo que expôs, não tem a nossa oposição, pelo contrário. Nós estamos preocupados com alguns temas que naturalmente trabalharemos em conjunto na especialidade, Nomeadamente, penso que é importante neste momento chamar a atenção para a urgência da regulamentação rápida depois da aprovação da lei dos assessores, da carreira dos assessores, porque a proposta remete para um diploma futuro. Trabalharmos um pouco, falar sobre a questão da sobrecarga ou não do Conselho Superior da Magistratura, se há um risco ou não de paralisia em caso de conflito entre o juiz-presidente e o magistrado do Ministério Público, de facto, centrarmos bastante na questão do estatuto dos assessores, porque eu penso que rapidamente vai ter de haver clareza relativamente ao recrutamento, à carreira, à avaliação e à relação com os magistrados e ao nível da autonomia técnica desta carreira. E penso que vai ser importante depois monitorizar o impacto dos novos requisitos de ingresso na diversidade e na renovação geracional da magistratura. E também nos parece que vai ser importante depois fazermos um plano de implementação faseado, com apoio orçamental e logístico, claro, porque de facto esta é uma lei que tem a amplitude que foi descrita quer pela Sra. Ministra, quer como agora acabei de fazer, mas eu gostava de saber, perante a AD, se de facto vai haver espaço para uma especialidade, apurada, para uma especialidade séria, porque nós estamos disponíveis para isso. E há entidades que têm de ser ouvidas, umas são obrigatórias, e há conselhos que já fizeram propostas, mas ainda hoje de manhã nós ficámos a saber que para a AD basta invocar a regra da maioria. Apesar de ser outra matéria, a proposta de lei relativa aos estrangeiros nem sequer foi votada, baixou à especialidade na última sexta-feira, e hoje a AD e toda a direita entendeu que não são necessárias quaisquer audições, nem sequer as obrigatórias, marcou a especialidade e toda a votação para a próxima sexta-feira, dá um prazo para alteração para propostas de alterações até amanhã ao meio-dia e diz que vai pedir as consultas obrigatórias, naturalmente hoje ou amanhã, e elas que aconteçam, e chumbou todos os pedidos de audição, nomeadamente de organizações representativas. E, portanto, eu queria saber se relativamente a esta lei será diferente e se vamos ter uma especialidade normal para que possamos fazer aquilo que este Parlamento está habituado a fazer, que é respeitar a democracia pelo procedimento. Que assim seja. Muito obrigada.
Eu não, eu confesso que estava aqui a resolver um assunto e não acompanhei a intervenção da Sra. Deputada até ao final, mas por aquilo que me foi aqui referido, a Sra. Deputada terá também se desviado do assunto relativamente ao tema em causa e que essa situação era, digamos assim, ela própria fora da ordem do dia. Eu aqui me penalizo porque não tive a ouvir até à parte final. Se assim foi, pedia para que não acontecesse, porque realmente é uma situação que não está conforme o regimento e somos todos aqui juristas os que estão a falar e sabem que isso não deve acontecer e, portanto, peço essa atenção, sendo que no caso concreto não posso garantir em absoluto, porque eu não acompanhei essa parte final. Peço desculpas, estava aqui a resolver um assunto de urgência também. Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português, para uma intervenção. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, queremos dirigir uma saudação aos magistrados do Ministério Público em greve. Reivindicam condições de trabalho, a enorme carência de magistrados, a par da elevada sobrecarga de trabalho, levando muitas vezes à exaustão, compromete a justiça e não garante a celeridade desejada dos processos. São, de facto, necessárias respostas para reforçar o quadro de magistrados. Discutimos hoje uma proposta de lei do Governo que introduz alterações ao Estatuto dos Magistrados Judiciais, ao Estatuto do Ministério Público, ao Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, bem como à Lei de Organização do Sistema Judiciário, na sequência até das alterações à legislação sobre o ingresso nas magistraturas, a formação de magistrados de natureza, estrutura e funcionamento do Centro de Estudos Judiciários. Por um lado, coloca um caminho para promover